Senador, eu agradeço muito sua fala, porque ela, primeiro, levanta a voz para algo que a gente está evitando levantar, que são as mordomias que nos asseguram aqui. Eu, às vezes, até evito, porque, como eu sou de Brasília, eu não preciso de nada disso. Defendo até que não deva ter direito quem é aqui. Não precisa de apartamento se já mora aqui, não precisa de passagem para ir para casa porque se já mora aqui. Mas o senhor é de um estado que precisa disso e levanta a voz contra essas mordomias. Ontem, nesse debate, uma das coisas que mais foi levantada foi a manchete do Correio Brasiliense sobre as passagens para esposas de parlamentares oferecida pela Câmara de Deputados, que eu espero que o senador Renan não faça o mesmo aqui. E tenho a impressão que ele tem bom senso nesse sentido. E isso me traz o assunto onde eu parei. Onde estão os Tancredos e os Ulisses, e que eu lhe agradeço, os Juscelinos, os Getúlios e os Brizolas, nosso líder especialmente.
Senador, que só me permite, casualmente, olha aqui, está ligado. Entrou aqui agora pedindo, por amor de Deus, cumprimentou Vossa Excelência e pediu que eu falasse também sobre isso. Que o Senado não faça o que a Câmara fez, num retrocesso, naquilo que a gente fala de diminuir os gastos e combater, digamos, aqueles gestos que depõem contra o próprio parlamento.
Foi contra o parlamento.
Contra o parlamento. Então, eu
Contra.
quero me somar só a Vossa Excelência e dizendo que o apelo é exatamente esse que, do depoimento que Vossa Excelência fez agora, que a Câmara acabou
Isso.
fazendo
Pois
essa
bem,
semana.
eu retomo, porque quando a gente fala onde estão os Ulisses, a gente pensa onde é que estão os oradores capazes de seduzir o povo. Não é isso. O povo é capaz de entender a verdade com grandes ou pobres e pequenos oradores. O que falta, senador Temer? A meu ver, não é voz, não é língua, não é boca. Faltam ouvidos e olhos. Nós, políticos, não estamos ouvindo e nem estamos vendo. Nós não estamos ouvindo, por exemplo, o futuro que nos chama. O futuro chama o Brasil. Mas nós não estamos vendo o futuro. Nós estamos trabalhando, agindo para o imediato. Alguns em busca de locupletar-se, como o senador Teomário falou em relação a mordomias. Outros, não só mordomias, até propinas. Mas olhando os decentes que não estão atrás de mordomia, não estão atrás de propinas, estão presos ao presente. Estamos preocupados em que dizer para ganhar a próxima eleição e não o que propor para construir a próxima geração de brasileiros. Nós não estamos ouvindo o futuro nos chamando. E esse futuro não é mais a continuação do passado. O futuro é outro mundo diferente, como nós fizemos quando saímos da escravidão, como nós fizemos como saímos do Império, como nós fizemos quando Getúlio reorientou esse país de um país agrícola exportador para industrial e urbano, quando nós mudamos de ditadura para democracia. O futuro daqui para frente é outro. E nesse outro futuro é que eu me engajo tanto na luta pela educação, porque a grande riqueza do futuro virá do conhecimento. O conhecimento vem da ciência e da tecnologia, que vem das universidades, que vem do ensino médio, que vem do ensino fundamental, que vem dessa coisa chamada educação de base. Essa vai ser a base da riqueza do futuro. Mas a gente não ouve o futuro. Nós não ouvimos o mundo. Nós continuamos achando que o futuro do Brasil é um país isolado, um país que não vai ter que se vincular, se ligar soberanamente, mas ligados ao mundo global que hoje está construído, que existe e que cada vez mais vai se consolidar. Nós não estamos ouvindo as ruas que estão gritando contra as coisas que a gente faz e ainda mais. Nós não estamos ouvindo ela reclamando das coisas que a gente não faz, como uma reforma política. Agora mesmo, as ruas estão mostrando, gritando, que até percebem que o governo que está aí errou nos últimos anos e criou uma situação caótica nas finanças, que as finanças precisam ser reequilibradas, sim, mas Não é o propósito apenas reequilibrar, tem que dizer para onde vai o Brasil depois das contas equilibradas. E a partir daí é dizer aonde cortar. O corte linear que o governo está fazendo para ajustar as contas é uma prova da falta de prioridades, de rumo. Não podia estar cortando na educação, tinha que escolher onde cortar. Senador Paim, é a ideia de não elevar, não corrigir a linha dos que pagam imposto de renda, por que fazer isso sacrificando o andar de baixo e não andar de cima? Com um pequeno reajuste sobre a alíquota dos que ganham bem, não precisava sacrificar aumentando o número dos que pagam lá embaixo e, além disso, aumentando quanto paga os que estão um pouquinho acima dos de lá de baixo. Nós não estamos ouvindo as ruas. E nossa cegueira? Nós não estamos vendo. Não estamos vendo a inadimplência que caracteriza o Brasil. As dívidas que nós temos, as dívidas com os milhões de pobres. E não vamos dizer que basta Bolsa Família para pagar a dívida. A dívida tem que ser paga com a educação do pobre igual à educação do rico, com a saúde do pobre sendo tratada igualmente que a saúde do rico, que a justiça sendo distribuída igualmente para pobre e para rico, e não como hoje no Brasil, que quem tem dinheiro compra educação, quem tem dinheiro compra saúde, quem tem dinheiro fica solto mesmo cometendo crimes. Temos uma dívida com os pobres. Nós temos uma dívida com a natureza. Há 500 anos vamos destruindo as florestas para ocupar terra e produzir bens agrícolas. Se esgotou, e a prova de que se esgotou é a seca que chega até o sudeste do Brasil. Deixou de ser uma questão lá do meu Nordeste. Essa é uma dívida que a gente tem com a natureza. Temos uma dívida com os negros, senador Pai. E não basta cotas. O senhor sabe como eu sou defensor das cotas, como já há exemplos de que as cotas têm sido um sentido positivo. Eu dou aula na UNB. E nesses 20 anos, a cor da cara dos meus alunos mudou na UNB. Conquista das cotas. Mas é pouco. Ainda temos, com a maior parte dos analfabetos, negros brasileiros. O salário dos negros é mais baixo. Aqui nessa casa temos quantos, senador Paim, que o senhor considera negros? O senhor, e tivemos a Benedita. Na Câmara, eu não tenho ideia quantos são.
Dúzia, eu acho.
Doze?
Uma dúzia.
Então, nós temos dívidas e a gente não está vendo essas dívidas. E a outra coisa, que tem a ver com o que falou o senador Telmário, nós não estamos vendo a indignação do povo. Porque quando eu falei que a gente não ouve os gritos das ruas, é em relação às exigências que o povo tem. Mas a indignação não é nem o grito, é o olhar das pessoas para quem é político. Quando eu digo olhar, não é vendo com os olhos, porque não vê, é o olhar subjetivo, como eles percebem. Senador Paim, nós não estamos vendo um fato gravíssimo que aconteceu essa semana em um hospital de São Paulo, quando o senhor, cidadão, homem, Guido Mantega, foi levar a esposa ao hospital, doente, é um cidadão, é um ser humano, e foi vaiado ali dentro. Uma grosseria, mas vamos prestar atenção também o que é que está por trás dessa grosseria. É uma raiva muito grande com o estado das coisas. Eu não desculpo os que fizeram aquilo, mas eu entendo a lógica do porquê eles fizeram aquilo. E não entender a lógica e apenas dizer, como eu digo, foi uma grosseria, uma falta de solidariedade que é imperdoável. Mas a gente tem que perceber que até naquilo que mais caracteriza a solidariedade, que é a doença, esse país está se rompendo. E a gente não está vendo essa indignação com clareza. Nós não temos hoje, senadores, os Ulisses e os Tancredos, porque eles viam e ouviam. E nós, políticos de hoje, nós não estamos vendo nem estamos ouvindo. E ainda menos entendendo. Ainda menos entendendo a dimensão da crise, a necessidade de uma reorientação para o futuro do Brasil, porque não vimos o futuro. Um Brasil integrado no mundo, porque não vimos o que o mundo diz. Justo, porque não vimos o que as ruas pedem. É aí que está o impedimento de termos hoje estadistas que sejam capazes de reorientar o rumo do país. Porque, senador Paim, para fazer ajuste fiscal, basta um bom economista. Mas para reorientar o futuro do país, tem que ser um bom estadista, que tenha ao seu lado um bom economista, mas não para definir, apenas para sugerir os limites do possível. Os recursos, como eu falei, que era a primeira condição. Depois do propósito, depois da vontade. Os recursos, um bom analista, economista e outros técnicos, e a gente trabalha isso dos recursos. Agora, para onde ir e a vontade de ir lá chegar, esse é o trabalho do estadista. Político é aquele que sabe como ficar no poder falando o que o povo quer ouvir para o presente. Profeta é aquele que diz para onde deve-se ir, sem ter ninguém atrás dele. Estadista é aquele que diz para onde ir e consegue reunir atrás dele as bases necessárias para uma vontade política que construa esse futuro. Nós estamos carentes. Fala-se que a crise é de água, que a crise é de dinheiro, até que a crise é de educação, de saúde. A crise é de estadista. A crise é de políticos capazes de entender para onde devemos ir, ouvindo, que saiba como é que o povo quer ouvir, olhando, e que ao mesmo tempo seja capaz de nos convencer. Eu disse nos convencer, porque apesar de senador, ex-governador, candidato a presidente, eu manifesto aqui com clareza a dificuldade em ocupar um espaço como esse. Eu estou em busca de um Ulisses, eu estou em busca de um Tancredo, de um Getúlio, de um Brizola, porque não me sinto em condições de ocupar o lugar de um desses grandes homens. E a falta que eles fazem é trágica, porque a crise, o terremoto que o professor Marcel ontem disse, que é a falta de chão que nós estamos sentindo, 200 milhões de habitantes, como se estivesse num terremoto, essa falta de chão, se ela demora muito, vem o desespero. E agora aliado aos desencantados, que acreditaram no discurso eleitoral e estão vendo outro discurso na prática. A aliança dos desencantados com os desesperados caminhando em cima de um terremoto e diante de um abismo que a gente percebe que está aí é uma tragédia que, no mínimo que a gente pode dizer, catastrófica. E o que me preocupa, senador, aí eu termino, é que no mundo de hoje parece que a pedagogia do argumento perdeu força. E só está valendo a pedagogia da catástrofe. Parece que a gente só aprende depois do erro cometido. Não somos suficientemente capazes de nos anteciparmos às consequências dos erros para evitá-los. A água em São Paulo é um exemplo. Não nos antecipamos que, na maneira como ocupamos o território urbano, na maneira como deixamos que lá na Amazônia e em outras partes se destruíssem florestas, na maneira como preferimos fazer estádios bonitos para a Copa do que reservatórios para água, não fomos capazes de educar a população para consumir menos água, nada disso. Agora a catástrofe chega e nós aprendemos com ela. É uma pena, mas parece que a pedagogia do argumento perdeu força para a pedagogia da catástrofe. E a gente só vai aprender depois dos desastres chegarem às piores consequências. Piores ainda do que as consequências já atuais, que são muito graves, mas que ainda podem piorar. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar. Onde estão nossos tancredos capazes de ouvir e ver, entender, formular e nos atrair aglutinados em defesa de um novo Brasil? Um Brasil que saia da crise para a harmonia. A harmonia entre as pessoas, a harmonia social, a harmonia do bem-estar, a harmonia do direito de cada um buscar a sua felicidade e a harmonia com a natureza brasileira, para que não falte água, para que não falte energia, por conta de um bom cuidado do patrimônio natural brasileiro. Era isso, senhor presidente.